Consumidor Consciente, com Giovanni Cavalcante.
Estamos de volta e toda quarta-feira, ouvinte, você já sabe, a gente tira dúvidas sobre direitos do consumidor. Quem está aqui no nosso estúdio com a gente é o Giovanni Cavalcante, que vai tirar essas dúvidas. Giovanni, bom dia para você. O que você traz para a gente hoje?
Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui falando sobre direito do consumidor. E hoje a gente vai trazer um caso muito interessante, que é sobre o golpe do Pix. Eu acredito que eu já falei aqui algumas vezes sobre esses casos, mas tem, de uma forma generalizada, acontecido isso com muitas pessoas. É o golpe do Pix, é o golpe do boleto falso, né? Os meliantes, eles estão cada vez mais especialistas em aplicar mesmo. O golpe.
Todo dia é um golpe novo que está aí na praça e a gente tem que ficar atento, não é, Giovanni?
Exatamente, porque senão a gente cai no golpe e acaba sofrendo um prejuízo, né? Eu vim falar hoje sobre a questão do que a jurisprudência, né, que a reunião de julgados pelo Brasil tem decidido em relação ao golpe do Pix. A jurisprudência, ela entende o seguinte, que quando há uma falha de segurança da instituição financeira, ou seja, quando o hacker, o meliante, ele consegue invadir a conta do cliente, a conta do consumidor, nesse caso, o banco, ele faltou com o dever de segurança. A segurança é um direito básico que está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º. Então, a partir do momento em que o meliante consegue adentrar o sistema, ou seja, ele consegue burlar o sistema de segurança, aí o banco faltou com o dever de segurança, a responsabilidade é objetiva do banco. Ele precisa indenizar o consumidor sobre todos os valores que o consumidor perdeu. Agora, na situação em que há o golpe do Pix, o que acontece? O meliante, ele conversa geralmente com o consumidor através de um aplicativo de conversação. Às vezes coloca a foto de uma mãe, de um irmão, de um pai, dizendo que está precisando pagar um boleto ou alguma coisa dessa natureza e pede para que a pessoa faça Pix ou transferências bancárias. Nesse caso, quando o meliante, ele fala diretamente com a pessoa e a pessoa atende aos comandos desse meliante sem se atentar na hora de fazer a transferência do nome do recebedor, então, ou seja, o consumidor, ele é orientado pelo meliante e o próprio consumidor é quem empreende ali os esforços, é quem operacionaliza essa transação. A jurisprudência, inclusive, eu vejo muito advogado por aí passando informação errada. No caso do golpe do Pix, a jurisprudência não tem sido favorável ao consumidor, porque é o consumidor ali que ele falhou com o dever dele de ser prudente, né, de analisar direito a transação que ele está fazendo, no sentido de ter cautela, de observar para quem ele está fazendo a transferência. Então, quando é o consumidor que faz tudo, mesmo que por orientação do meliante, o meliante às vezes se passando por um funcionário de banco, né, por um funcionário de instituição financeira. Então, nesses casos, quando o consumidor, mesmo ele está sendo enganado, mas o consumidor faltou ali com o dever de ter mais, de não ser negligente, o dever de prudência, de verificar, por exemplo, ah, é o meu filho que está pedindo um Pix. Aí ela digita ali a chave Pix que o meliante mandou, aparece o nome de um terceiro completamente diferente. O consumidor já não deve fazer essa transação. Então, o consumidor precisa também ser diligente. Sim. Isso são corolários da boa-fé objetiva que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, no caso de golpe do Pix ou golpe do boleto falso, a jurisprudência, infelizmente, não tem decidido favorável ao consumidor. Então, tenham muito cuidado quando forem fazer operações de Pix, quando forem digitar os códigos, as chaves Pix no aplicativo do banco respectivo, que você observe quem está recebendo. Às vezes é o nome de uma empresa, vai pagar um boleto de energia, que também acontece muito. Sim. Os meliantes entregam boletos falsos e as pessoas estão pagando esses boletos. Mas quando você digita, ou coloca o código de barra, ou coloca o QR Code do Pix, aparece o nome de uma empresa completamente diferente, mas o consumidor não atenta para aquilo, porque ele confia piamente naquele boleto.
Tem que ficar analisando, né, Giovanni, quando acontece isso.
A gente está muito no automático, né? Confia totalmente, copia, cola e às vezes nem confere ali o nome correto da pessoa, se é a pessoa mesmo que eu preciso enviar aquele dinheiro, né? A gente está no automático. Copiou, colou e não confere, confirma a transação, depois é que vem o prejuízo, não é isso mesmo?
Exatamente, justamente porque a gente vive numa vida muito corrida, muito puxada. Então você vai pagar uma conta de luz, você só coloca ali no código de barra, coloca no código do Pix, né, no QR Code, já paga, você às vezes nem olha o nome que está aparecendo. Nesses casos, infelizmente, por essa falta de atenção do consumidor, a jurisprudência não tem sido favorável a ele. Agora, se foi invadido o sistema de segurança do banco, sua conta foi invadida, foram feitos Pix, transações, transferências, transferências, porque foi invadido, aí o banco é totalmente responsável, porque ele tem o dever de manter a segurança nessa relação de consumo.
Muito bem, é muito importante. Tem até outro golpe aí que está viralizando as redes, né, Giovanni? Que é acerca de uma pessoa que manda uma transferência bancária para o bancário e pede esse estorno. Quando pede o estorno, a mesma pessoa pede aí o ressarcimento do banco e acaba descontando da mesma conta. Por isso que até nisso a gente tem que ter cautela, mesmo agindo de boa fé, pedir orientação do banco primeiro, caso isso aconteça, caso alguém faça uma transferência errada. Deixar o dinheiro mantido lá, até que o banco dê toda essa orientação, não é, Giovanni?
Exatamente. E oriento ainda os clientes que quando caírem em situações dessa natureza, a primeira coisa, formaliza na instituição financeira. Faz a reclamação, faz a contestação dessa transação, faz um boletim de ocorrência e tem uma ferramenta chamada MedPix, salvo engano, que é onde você contesta esse Pix que foi feito através de golpe, aí o banco vai analisar, ele bloqueia a conta da pessoa que recebeu, até que essa pessoa se manifeste para provar que ela realmente, a origem lícita desse valor, que ela realmente deveria receber esse valor. Aí se ela não receber, a conta não é desbloqueada. É uma das formas que o banco está empreendendo, né, através de operacionalização de sistemas, para tentar trazer maior segurança na relação de consumo em relação às instituições financeiras.
Muito bem.
E com relação, Giovanni, a pessoa recebeu um Pix indevido. Tá lá, eu não estou esperando receber esse Pix caiu na minha conta. Como devemos proceder?
Oriento que o consumidor não use esse dinheiro. Tente localizar de quem foi essa transferência. Isso ele vai conseguir através do banco, né? Embora a Lei Geral de Proteção de Dados ela não permita que o banco passe para você, por exemplo, o número de telefone da pessoa que te fez esse Pix, né? Indevido ou por erro, não sei. Mas nesse caso, você indo à instituição bancária, é possível que a instituição bancária entre em contato com essa pessoa e geralmente as pessoas conseguem o seu número. Eu já recebi umas duas vezes Pix por engano, em menos de 10 minutos já tinha gente me ligando. Não sei como essas pessoas conseguem o número da gente, para vocês verem o tanto que a gente é vulnerável no mercado de consumo. As empresas simplesmente comercializam os nossos dados pessoais, que são dados sensíveis, e isso é ilegal e o consumidor tem que estar atento a isso.
É isso mesmo. Giovanni, muito obrigada por sempre estar aqui com a gente, né? Toda quarta-feira, tirando as dúvidas, sempre alertando também os consumidores, além dos direitos sobre golpes que podem aí passar, ou também irregularidades. Muito obrigada.
Estou sempre à disposição. Bom dia, uma excelente quarta-feira a todos.
Obrigada, Giovanni. Até semana que vem.